Colegas, pedia para sentar para fazermos a nossa reunião. Bem, como informações, eu gostaria de vos dizer o seguinte: continuam, têm acesso a este correio que enviam à Comissão, mas eu gostava de relembrar, se tiverem alguma curiosidade. Está, depois apanho. Não há nenhum processo para isto. As coisas caem ali no meio. Está. Maria Luz, nunca te aconteceu quando as coisas... Bem, vamos então recomeçar no ponto das informações. Eu gostaria, estava a dizer-vos que chegavam com frequência correio, que naturalmente é do conhecimento dos colegas, mas eu queria lembrar os últimos que chegaram, da Câmara de Alcochete, para vermos até, digamos, de onde é que eles incidem sobre o suplemento de penosidade e insalubridade. Pois também da Assembleia Municipal da Trofa, desagregação de freguesias. Da Assembleia Municipal de Carraseia de Anciães, por plano de recuperação e resiliência. E a Assembleia do Mogador, Sistema de Informação Cadastral, este. Depois a Câmara de Louros também por suplemento de penosidade e celebridade. A Assembleia de Exposende por reposição a tempo das eleições das 15 freguesias. Do Conselho, criaram aqui um Conselho novo, com S, não deve ser isso. Depois, Assembleia Municipal de Mafra, uma moção do Plano de Recuperação e Resiliência. Depois, a Assembleia de Miranda do Douro, desagregação de freguesias. Assembleia Municipal de Santarém, freguesia, reposição. Assembleia Municipal de Santarém, outra vez também, essa moção pelas freguesias no Conselho de Santarém. E Assembleia Municipal de Vila Nova de Gaia, voto com congratulação pelas empreitadas da linha rosa e da expansão da linha amarela do metro. Isto tem a ver com a área metropolitana do Porto. Portanto, mas é este tipo de... o que nos dá, digamos, uma ideia clara quais são os pontos que preocupam neste momento. E tem muito a ver, as assembleias estão a discutir, digamos, na sua grande maioria, o problema das freguesias. Bem, eu pergunto aos colegas se têm alguma informação. Não sendo o caso, passamos ao ponto 2, que tem a ver com a apreciação da ata número 75. Ponho a ata em apreciação. Não havendo ninguém que queira apreciar a ata, vou pular a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada a ata 75. Passamos ao ponto 3, que tem a ver com distribuições das seguintes iniciativas legislativas. São duas iniciativas do PSD, que têm a ver com o projeto de lei 743 e que cabe o parecer ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Poderia.
Sr. Presidente, nós vamos indicar como autor dos relatórios deste ponto e do seguinte o Sr. Deputado Pedro Sousa.
Obrigado, colega Ameiro. Portanto, já evitamos a discussão da linha seguinte, que era exatamente também da responsabilidade do Partido Socialista. A responsabilidade do PSD, mas que havia também parecer ao Partido Socialista. Não me enganei. Sim. Passamos ao terceiro ponto. tem a ver com as relações de trabalho das infraestruturas de Portugal. É um projeto de lei do PEV e que, por ser, cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista.
Senhor Presidente, depois indicaremos. Indicaremos posteriormente.
Indicam posteriormente. Muito bem. Então, vamos apreciar dois pontos rapidamente. O ponto 4 e 5 é assaltar a vara. Vamos, não é? Por razões que já foram aqui trazidas. E passamos ao ponto 6, que é a discussão conjunta do projeto de resolução do Bloco de Esquerda, internalização de trabalhadores e magiologia da unidade de local de saúde do Alto Minho.
Sr. Presidente, muito boa tarde ao Sr. Presidente e a todos. Em primeiro lugar, peço desculpa ao atraso, venho de uma outra reunião e já agora só lhe perguntava quais foram as razões do 4 e o 5, porque é que foram...
Foram pedidos por os colegas uma duas razões atendíveis, mas uma das quais foi porque o colega Almeida tem o parecer pronto, mas os colegas que foram a Bruxelas ainda não apresentaram por uma questão.
Muito bem, eu só estou a fazer esta introdução porque, na verdade, eu fiquei de indicar ao meu camarada quando fosse o tempo de vir para o ponto 5.
É um outro colega que vem?
É precisamente.
Nós podemos alterar.
Precisamente. E por isso cheguei agora e já está lá no ponto, tenho que comunicar. Aí foi pedir adiamento do ponto 5? Aí foi. Ah, então pronto.
Eu já estava no ponto.
Ele já está.
Eu já estava no ponto 6 e pensei
no ponto 6. E agora tenho que chamar do ponto. Não, ponto 6. Ponto 5.
O ponto 6 é que é a discussão de um projeto de resolução que é vosso.
Deixa-me
e eu
ver.
Pensei que era um colega que eu vinha.
O ponto 5 é nosso.
E o ponto 6 também.
E o ponto 6 também.
Sim, e era sobre o ponto 6 que estávamos a... Peço desculpa. Era...
O do 6 também não preciso chamar. Pronto.
Desculpa. O ponto 4
peço
e 5...
Peço desculpa, eu calmo, pronto, eu calmo, está bem. Voltámos atrás, eu não disse
ponto
nada.
O ponto 4 e 5 foram adiados. E o ponto 6, vou-lhe dar a palavra.
Nossa, Presidente, eu quero requerer o adiamento também.
Do 6. Do ponto 6, está
sim,
bem?
Sim, não tem... A razão é simples. Hoje de manhã houve uma audição. E penso que com um largo espectro de apoio político, o mês passado aprovámos uma alteração ao Código de Trabalho que permite, quanto ao estabelecimento estável, haver transição para os funcionários da limpeza e para os funcionários da segurança e vigilância quando as empresas sucedem na prestação de serviços entre elas, seja para o setor público, seja para o setor privado. A matéria que estamos aqui a tratar é uma matéria que tange radicalmente essa, ou seja, continuamos a falar de pessoas que estão vinculadas, de acordo com o Bloco de Esquerda, até de forma precária, eu não sei se é assim, mas acredito que sim, precária, a empresas privadas que sucedem umas às outras a prestar serviços no Serviço Nacional de Saúde ou até também já, no caso, em algumas outras situações, na educação e que, quando, por via dos concursos públicos, da contratação pública, uma empresa sucede a outra, depois não quer ficar com os funcionários e isto tem que ser resolvido. Isto, o trabalhador é o centro da questão, não é as empresas. Com o devido respeito que as empresas merecem, porque os trabalhadores ficam de uma forma completamente desprotegida e frágil. O Estado, se quer esses serviços, e no caso, o Bloco de Esquerda, a meu ver, põe aqui o dedo na ferida, estamos a falar de questões centrais da prestação de serviços do Serviço Nacional de Saúde, estamos a falar de radiologia e imagiologia, que são serviços que o Estado devia ter os seus funcionários a fazer. Não os tem, contrata fora. Mas ao contratar fora, tem que haver, por parte do Estado também, o mesmo cuidado de saber se esses funcionários têm ou não têm a proteção de vida e neste momento estão completamente desprotegidos. Portanto, nós vamos ter que criar aqui um regime jurídico, como fizemos para a limpeza e fizemos para os vigilantes, para estas pessoas. Mas, de qualquer maneira, o PS, neste momento, como houve, a audição foi hoje de manhã, teve cá o senhor diretor do Centro de Saúde, da Unidade Local de Saúde do Alto Minho, ou então penso, também Presidente do Conselho de Administração, e que nós pedíamos que pudéssemos discutir isto 2 a 8 dias, não será feito por mim, como é óbvio, mas por uma colega que hoje não pode estar. Obrigado.
Penso que percebemos que a proposta do Grupo Parlamentar digamos, também adiar este ponto, pedir o adiamento, e passamos ao ponto 7. O ponto 7 tem a ver com a apreciação e votação da nota de admissibilidade recorrente de uma petição, da petição 205, da iniciativa de Renato Manuel Filipe Henriques. Está em apreciação, perdão, nota de admissibilidade do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Sr. Presidente, nós iríamos indicar como a relatora a Sra. Deputada Vera Brás.
Bem, está em apreciação, de qualquer maneira, vou colocar o problema também ao Grupo Parlamentar do PSD. Colega José Maria Cardoso, também nada. Então, tem que ser votada a nota de admissibilidade. Pergunto quem vota contra, quem se abstém. Está aprovada a nota de admissibilidade e acho que batemos o recorde em termos de duração da reunião. Passamos ao ponto 8. Pergunto se algum dos colegas tem alguma questão neste ponto residual. Não sendo o caso... Pronto, colegas, pergunto para terminar se neste ponto residual se tem alguma questão a colocar. Não sendo o caso, olha, terminamos aqui a reunião. Então vá.
Hoje houve reunião de coordenação e eu estava agora aqui a olhar para as notas do meu colega e acho que era interessante que o Sr. Presidente desse a indicação das datas marcadas para as reuniões desde logo à volta do diploma da proposta de lei do Governo 68, porque efetivamente estamos a atrasar nisto e hoje era para ter sido a audição à Associação Nacional de Municípios.
Nós acabámos de dar as datas.
Acabou de dar? Aqui nesta reunião, então peço desculpa. Nesta reunião.
Os dados, aliás, peço desculpa. Não foi nesta, foi na.
Pronto, eu só
foi
pedi.
Na de, muito bem, pronto, foi na de coordenadores.
O que eu disse foi que, uma vez, eu estava aqui a olhar para as notas do meu colega e via que tinham abordado este assunto das datas, talvez não fosse mal transmitir ao Sr. Presidente
não,
a todos,
claro, dou
no sentido de.
Sim, eu fiz confusão porque tínhamos acertado as datas na reunião de coordenadores e. Como praticamente estamos com os mesmos colegas, pensei que toda a gente tinha conhecimento disso. Portanto, o que ficou decidido foi, na próxima semana, iremos ter, espero que haja, a audição da Associação Nacional de Municípios e da Senhora Ministra, da Ministra da Missão Pública. Depois, no dia 13, temos a Ministra da Coesão do Território, que já vinha na audição regimental. E terminamos aí, depois, por proposta do colega Gameiro, a proposta do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, de 8 dias, penso que são 7, mas para coincidir com as nossas reuniões, vamos ter o envio das propostas até ao dia 20, e sugeriu-se que houvesse mais uma semana para terminarmos as propostas, o que significa... Terminamos no dia 27.
Obrigado. Sr. Presidente, disse que... Portanto, eu faço a pergunta. A reunião com a Associação Nacional de Municípios já está firme na data?
Não. Aliás, perguntámos à Associação de Municípios se a próxima semana estavam disponíveis. Eu confesso que não me apercebi de que a convocatória para a Associação Nacional de Municípios fosse tão tarde.
Acho muito em cima da hora também.
Sim, mas foi eu não estive atento a isso, mas pensei que não era um problema. Ainda por cima, com a audição via Skype, mas foi. Não há nada a fazer.
Eu chamo a atenção. Convém que venha mais cedo. Chamo a atenção só para uma coisa. Eu não sei, só sei isto. Por norma, às terças-feiras, de 15 em 15 dias, é reunião do Conselho Diretivo, como o Sr. Presidente muito bem sabe. Dia 6 é uma terça-feira, não sei se coincide ou não coincide. Se coincidir, é desde logo um handicap para que a reunião se realize nesse dia.
Sim, nós vamos propor... Não, há aqui um constrangimento que é este. Nós não podemos fazer... Convém que a audição da Associação Nacional de Municípios seja antes da Ministra. Não, mas por quarta de manhã... A coesão. Bem, nós vamos tentar que seja na terça ou na quarta de manhã, sim. Vamos perguntar à Associação de Municípios se está disponível para terça ou quarta de manhã. Por acaso até achava que no dia do Conselho Diretivo era mais fácil, mas pronto. Não é não vem, não é? É por Skype. Não vem, é. Então por isso é que eu achei que esta que não foi assim tão fora de tempo. Não. Mas foi a Maria da Luz, foste tu que disseste que não. Sim, que não podia. Não devia. Aliás, por contraponto com a Associação de Freguesias. Mais alguma questão sobre este ponto? Exatamente. Essa é regimental.
Sr. Presidente, eu solicitava, se fosse possível, o envio dessas datas para todos, portanto, para o mail, logo que fosse possível, está bem?
Sim, muito bem, só as aprovamos agora, claro. Mas a indicação...
Sim, logo que seja possível.
Só as aprovamos agora.
Independentemente das confirmações, depois logo ver se há certo. Adaptação em função disso, não é? Mas ficarmos já com o calendário era importante.
Elas foram aprovadas na primeira
parte. Sim, eu sei. Não estou a dizer o contrário.
E peço aos serviços que enviem de imediato, até para... saber o que é que está previsto e depois vamos tentar confirmar com as entidades. Também estamos com alguma dificuldade, eu pensei que era... Eu não me apercebi que tinha sido tão tarde a convocatória, mas pensei que não havia nenhum problema com a posição da Associação, porque afinal é um assunto também nem sequer é demorado, a grelha de tempos é relativamente curta e qualquer elemento do Conselho Diretivo podia fazer isso. Não, é possível. Pronto. Oh, Carlos, já está terminada a reunião.